onde nós vamos até a capital do estado, Curitiba. Participa ao vivo, via telefone, Nelson Cordeiro Justus, presidente da Companhia de Habitação do Paraná, Acoapar. Presidente, é uma satisfação em conversar com o senhor aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Tá, boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. Um prazer, uma honra estar podendo participar.
Igualmente, obrigada. Representantes do governo do estado do Paraná e das prefeituras assinaram na semana passada, no dia 7, na quinta-feira mais especificamente, as ordens de serviço para início do trabalho de regularização fundiária nas cidades da Lapa e São Mateus do Sul. É o projeto Morar Legal aqui no Paraná. Como é que vai acontecer esta regularização fundiária nas duas cidades?
Veja, como você bem disse, o pontapé inicial foi dado na última semana, onde nós tivemos aí com os prefeitos assinando essas ordens de serviços para atender mais de 800 famílias nessas duas cidades. A partir de agora, a ESBA vai estar entrando em contato com os moradores, instalando um escritório aí na região para fazer as audiências públicas, o primeiro contato com essas famílias, depois fazer a topografia da área, o trabalho técnico-social para identificar realmente quem são os proprietários, né, as pessoas que ocupam essas áreas, depois apresentar esses projetos e, por fim, a titulação de propriedade junto ao cartório de registro de imóveis. Tudo isso com acompanhamento e a fiscalização da sua parte.
Tá certo. Quantas famílias serão atendidas com este projeto na Lapa e em São Mateus do Sul?
Veja, eu coloquei para os dois prefeitos, a princípio são 800 famílias.
Certo.
Mas como é um contrato feito pela lei de licitações, nós temos a possibilidade de ampliar até 25%. Então, a gente pode garantir aí mais 200 ou 300 títulos de propriedade, caso durante o processo sejam identificadas famílias que ficaram de fora desse projeto e que tenham condições de participar do processo de regularização. Então, somados aí, daria mais de 1000 famílias que estão aí, na maioria das vezes, esperando 20, 30 anos pelo seu título de propriedade, que através desse programa isso passa a ser a realidade.
Exato. O senhor já ocupava a diretoria de regularização fundiária da Companhia de Habitação na gestão de Beto Richa. A Acoapar conta hoje com 52 anos de atuação. Que balanço o senhor faz do trabalho de regularização fundiária aqui para o estado do Paraná?
Veja, eu sempre brinco durante as solenidades em que eu tenho dado as ordens de serviços, eu fui o maior e melhor presidente, diretor de regularização fundiária da história do Paraná. E faço isso porque apenas na gestão do governador Beto Richa é que se criou essa diretoria. Então, até 2011, isso era um trabalho deixado à margem, que não tinha uma estrutura do Estado para fazer esse trabalho. Em 2011, junto com o governador Beto Richa, nós iniciamos, através da criação da diretoria de regularização fundiária, uma verdadeira revolução nessa área, estruturamos essa diretoria e eu agora, com muita honra como presidente, vejo os trabalhos criados durante a minha gestão como diretor de regularização fundiária dando frutos. Esses 52 anos, você pode ter, para você ter ideia, no último ano nós fomos premiados pela Associação de Coabs Nacional, pelo programa Morar Bem Legal, na qual nós já temos mais de 50 mil famílias atendidas. A legislação mudou, isso é importante também citar, facilitou esse projeto, mas é lógico, vontade política e a boa participação de todos os funcionários da Acoapar foram fundamentais para que a gente agora esteja aí colhendo esses frutos e tentando acabar com esse problema em todo o estado do Paraná.
Certo. O Paraná, inclusive, também é destaque no programa Moradia Rural. Como é que está o andamento desta ação hoje aqui no estado?
Realmente, esse também é um programa que nos orgulha muito. A Acoapar, para você ter ideia, Vanessa, em números absolutos, o estado do Paraná foi o estado que mais contratou moradias rurais em todo o Brasil. Foram mais de 13 mil unidades e nós tínhamos em estoque, na prateleira, como nós falamos, mais 10 mil unidades. que o governo federal estava deixando de contratar essas unidades aqui no Paraná, porque entendia que a cota do Paraná já tinha sido estourada. E graças ao bom trâmite da governadora Cida Borghetti com o ministro das cidades, o ministro esse, Alexandre Baldi, que já esteve por 3 vezes durante a gestão Cida Borghetti aqui em Curitiba, nós tivemos a oportunidade de estreitar os laços com ele e pleitear para que essa lógica fosse alterada. E, graças a Deus, na data da quinta-feira passada, foi feita uma nova portaria onde o governo federal abriu essa possibilidade de contratação para todos os municípios, inclusive o Paraná, mesmo ele já tendo estourado suas cotas.
Uhum.
Feito isso, para você ter uma ideia, nós internalizamos já, isso foi publicado na sexta-feira, na segunda-feira, hoje, todos os nossos regionais já colocaram na caixa novamente essas 10 mil unidades. E como o critério agora vai ser de quem chegar com os projetos mais completos por ordem cronológica, a gente tem uma grande expectativa, principalmente aí na região, e temos vários municípios com pleitos de habitação rural, de ter uma boa notícia em breve e atender a região toda com mais habitação rural.
Agora, 4h11, programa CBN Tarde de Notícias conversa com Nelson Cordeiro Justus, presidente da Companhia de Habitação do Paraná. Quais seriam as principais ações que o senhor ressaltaria aqui para a região de União da Vitória? Se é que o senhor está com dados momentos em mãos.
Veja, para você ter uma ideia,
vamos lá.
A União da Vitória, nós temos mais quase 5 mil ações da Coapar, entre produção de habitação, são mais de 1.500 unidades, unidades rurais entregues são 600, unidades rurais em projetos são mais de 500 unidades,
uhum.
E principalmente o Morar Legal, onde nós temos mais de 1.500 unidades a serem regularizadas. A nossa expectativa é manter esse bom ritmo que a Coapar imprimiu no governo Alberto Richa e que a governadora Cida Borghetti tem nos cobrado muito, ela tem trabalhado incansavelmente, nós temos feito eventos, inclusive, sábado e domingo, porque, graças a Deus, nós temos bons resultados, boas notícias para dar para o povo paranaense e entregar, né, a nossa missão, que é a habitação de direito social para quem mais precisa.
Certo. E como é que o senhor definiria o direito à moradia? Qual que é a sua versão sobre o assunto?
Veja, eu como milito já há um bom tempo na área habitacional, eu entendo que o direito à moradia é um direito fundamental, é um direito previsto na nossa Constituição e que está vinculado com a cidadania, está vinculado com a dignidade do ser humano. Então é por isso que a Coapar milita e busca sempre atender as famílias mais carentes, mais necessitados, porque esse é um direito que a Constituição prevê e que cabe aos órgãos públicos, né, fazer todo o possível para que toda pessoa tenha sua casa, uma moradia digna, que a gente faça o residencial dessas famílias através da moradia digna e que essas casas se transformem num lar, que é onde as pessoas tenham mais direito à saúde, tenham condição de ter a sua família em segurança, de envolver as crianças na parte da educacional. Então, uhum. Eu, como sou suspeito, há tanto tempo nessa área, digo que, e é uma previsão da Constituição, né, digo que esse é um direito fundamental a que todas as pessoas têm direito.
Então, vamos um pouco além. Como o direito à moradia e habitação, como é que o senhor vê que o direito à moradia e habitação se entrelaçam com os direitos humanos? O senhor falou que é um direito fundamental previsto na Constituição, e como é que a moradia e a habitação entram em tudo isso?
É, como eu havia mencionado, né? Como que a gente se entrelaça? A pessoa tendo, né, uma moradia digna, uma vida de qualidade, a gente entende que ela tem condição de ter mais segurança, tem condição de ter uma melhor saúde, tendo um teto, tendo, né, a proteção da sua família, tem a condição da educação, as crianças se desenvolverem muito mais, tendo uma casa onde você possa desenvolver as atividades extracurriculares. Então, é um dos direitos mais importantes para a família que, graças a Deus, o Paraná tem conseguido reduzir o déficit habitacional, dar moradia interesse social de qualidade e em quantidade.
Uhum. Quais os desafios, presidente, da sua gestão agora à frente da Coapar?
Veja, o nosso desafio, né, é uma, a nossa gestão, ela se encerra nesse primeiro momento em dezembro de 2018.
Uhum.
Então, os desafios são manter os ritmos, esse ritmo da contratação que nós estamos fazendo e, principalmente, ampliar muito a contratação de habitação rural, agora com essa oportunidade dada semana passada com essa nova portaria do Ministério das Cidades, e a habitação urbana, tentar internalizar o maior número de projetos que nós temos na Caixa Econômica, no Ministério, para manter essas contratações que já são recordes. Para você ter ideia, nesses 8 anos, a Coapar contratou quase que o dobro de toda a história dos outros 52 anos. Foram 200 mil unidades na sua história de existência e mais de 102 mil durante a gestão do governador Beto Richa e agora da Cida Borghetti.
Certo. Em Paranão 2018, as prioridades da Coapar são estas. Segmento dos programas sociais. Tem alguma outra novidade que o senhor já queira nos adiantar em termos de habitação aqui para o Estado?
Tem um programa novo, inovador.
Opa, vamos
mostra,
lá.
Inclusive, a sensibilidade da governadora Cida Borghetti, que é a questão do morar bem terceira idade. É um condomínio para idosos,
uhum,
onde são condomínios de 40 casas, com serviços incluídos, assistência social, e que essas pessoas pagam um aluguel social muito baixo para ter, né, esse final de vida com dignidade, com atendimento, e que dê toda a condição para que essas famílias, para que esses idosos tenham todos os serviços que o município, Estado e União tem que dar para eles terem esse final de vida. Nós já lançamos o primeiro em Jaguaraíva,
certo,
temos um segundo já em Foz do Iguaçu e estamos tentando agora mais recursos para, até o final do ano, ter mais 5 condomínios de idosos no Paraná.
Então,
convidem os municípios da região para oferecerem áreas, que é a contrapartida do município, para, quem sabe, fazer um condomínio do idoso em breve, aí também na região de União da Vitória.
Interessante, presidente. Certamente, ao entrar neste cargo, nesta função na Coapar, qual seria o mapeamento habitacional que o senhor fez sobre o estado do Paraná? O que é que o senhor avalia das condições de habitação que pode ser passado para a gente?
Veja, desde 2011 a gente faz esse trabalho de diagnosticar as demandas do Paraná, e a questão habitacional, ela envolve duas situações. Você tem a demanda reprimida, que são aquelas famílias que nunca tiveram habitação ou têm habitação em péssimas condições, e você tem também o crescimento vegetativo da população, o que demanda também produção habitacional. Então o Paraná corre sempre no sentido de atender essas duas demandas, a fazer uma contratação aí histórica nesses últimos anos, que certamente reduziram o déficit habitacional. Mas a questão habitacional, ela nunca acaba, né? Então você tem que estar sempre procurando fazer bons projetos com menor custo e ampliando o seu serviço, porque a cada dia inicia-se uma nova família que precisa de um novo lar, e tem que o Paraná ter políticas para dar resultado para isso. Graças a Deus, hoje nós somos referência nacional. A Coapar já foi premiada por mais de 2 vezes como a melhor companhia do Paraná, e a gente tem se esforçado para manter isso. E é lógico, o governo federal é fundamental também no repasse de recursos, e nesse último ano, especialmente, teve uma dificuldade muito grande em dispor recursos para habitação. Mas mesmo os poucos recursos que eles colocam, o Paraná tem sido referência e tem trazido muito desses poucos recursos aqui para o Paraná para atender a nossa gente.
Compartilhe com a gente, presidente, por que é que o senhor resolveu se dedicar ao tema da moradia durante toda a sua carreira profissional e política?
Veja, esse é um desafio que muito me orgulha, porque, quem sabe, o meu pai, o deputado Nelson Justo, iniciou a sua vida pública em 86, assumindo a presidência da Coapar no governo José Richa. E eu tive a boa coincidência, eu sempre acompanhei esse tema e a transformação da vida das pessoas através da moradia digna, e tive a honra e a coincidência de ser diretor no governo do filho do Zé Richa, governo Beto Richa, e a governadora Cida, num voto de confiança pelo trabalho que eu exerci nesses últimos 7 anos, me deu a honra de ser presidente da Coapar, sabendo da minha missão e da minha dedicação aí desses quase 8 longos anos, de muita produção habitacional, de muita dedicação, porque eu tenho certeza que nada mais digno e mais emocionante, não existe nenhum outro serviço do poder público mais gratificante do que entregar a chave da casa própria para uma família que espera, por vezes, por décadas, para ter esse sonho realizado.
É um sonho, creio que, de grande parte dos brasileiros, não é mesmo? Presidente, eu estou em mãos com o livro A Guerra dos Lugares, A Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, livro da professora Raquel Ronick, ela que é relatora da ONU para o Direito à Moradia Adequada. E ela diz uma frase muito interessante: moradia não é um teto e 4 paredes. O senhor concorda?
Concordo. A moradia é muito mais que isso, como eu tenho dito, né? E a gente se esforça para isso nos nossos projetos. A moradia tem que... Só tijolo não faz um lar. Uhum. Você tem que ter todo um acompanhamento dessas famílias, muitas vezes carentes. Nos nossos projetos existe um acompanhamento social de 2 anos com essas famílias mais carentes. Você tem que ter equipamentos públicos na redondeza para que essas famílias possam se desenvolver e construir o ar, construir, né, a base da sua família embaixo desses tijolos e da telha, que são simplesmente materiais de construção que, se não se tornarem um lar, não tem valia alguma.
Uhum. Como é que o senhor avalia as moradias do futuro, presidente?
Essa é uma questão que a gente tem discutido muito. E eu, como sou jovem, tenho 40 anos, eu acho que eu vou encarar essa realidade ainda. O caminho que a gente está passando é a da indústria 4D. Hoje eu já acompanhei, existem alguns projetos pilotos na Rússia, nos Emirados Árabes, onde casas são feitas através de impressoras 3D.
Olha só.
Em menos de 3 horas. Então é uma coisa completamente revolucionária, onde você vai ter uma remodelação de toda a estrutura da indústria de habitacional, e com certeza vai facilitar a aquisição dessas habitações, porque são processos fantásticos. A gente tentou até trazer alguma coisa para cá, mas ainda está no projeto inicial, mas ele já é realidade. Hoje o custo dessas impressoras 3D é muito grande, mas quando começar a produção em escala, a gente sabe que as nossas casas serão feitas em material reciclável, em material aí que tenha toda a condição de não afetar o meio ambiente, e com uma velocidade espantosa, e através de um programa de computador e de uma impressora 4D. Essa é a visão que eu imagino para um futuro próximo.
Tá certo. O senhor tem agenda prevista agora em 2018 aqui para a região de União da Vitória?
A gente teve essas 2 últimas agendas aí, e com certeza, havendo o anúncio da seleção desses programas de habitação rural, onde ontem mesmo nós já entramos com projetos na reunião da região, nós vamos estar visitando novamente os municípios para levar essa boa notícia. Nas audiências públicas também que ocorrerão na Lapa e São Mateus, também nós vamos estar presentes aí para prestigiar e fiscalizar o trabalho dessas empresas que foram contratadas.
Agora 4h24, Nelson Cordeiro Justus, presidente da Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, conversou com a gente. Muito obrigada pela gentileza da entrevista aqui no programa CBN Tarde de Notícias. Uma ótima semana ao senhor.
Igualmente, um abraço a todos os seus ouvintes, e estamos sempre à disposição. Grande abraço.
Um grande abraço, uma boa tarde.